essa participação excelente na questão na área ambiental. Vamos dar sequência agora na área da agricultura. Eu vou convidar para fazer parte aqui da nossa mesa, do nosso palanque, o nosso deputado Alceu Moreira, então, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Forte salve de palmas ao nosso deputado aqui, Alceu Moreira. Também gostaria de convidar o Fernando Schwank, secretário nacional da Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura. Forte salve de palmas também. Convidar Paulo Pombo Tocantins, onde está o Paulo Pombo, prefeito de Paragominas. Muito obrigado, prefeito. Forte salve de palmas, prefeito de Paragominas também. Acho que não chegou aqui o Neuri Fraga. Neurilã está por aí? Neurilã? Não, Neurilã não veio. Então, bom. Eu vou pedir para que ocupe seus lugares. Pode sentar. Aqui. Devido ao escasso tempo que nós temos aqui nesta arena temática, nós temos que discutir um assunto muito importante, que é do agro. Pautar temas essenciais em relação à agricultura, à governança da agricultura nos municípios do nosso país. Sim? Está com tempo, né? Vai falar rapidinho, tem que participar lá da arena principal. Estamos aqui o Nelson Madalena também, Márcio Madalena, que é diretor aqui também do Ministério da Agricultura. Nelson de Andrade, que também está aqui conosco. Obrigado, Nelson. Vamos de imediato, então, passar a palavra ao nosso deputado Alceu Moreira.
Bom, obrigado, Nascimento. Paulo Tentado? Pode ser? Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Queria cumprimentar meus queridos debatedores, o Schwank, que é da Secretaria de Agricultura Familiar e tem um trabalho enorme para ser feito. E eu queria conversar com vocês começando o seguinte. Esse dia eu estive lá com a ministra Tereza Cristina e com o Fernando Schwank, que estava pedindo para eles o seguinte. Nós precisamos construir política pública para a agricultura que comece na Embrapa e termine na lavoura de alguém. Ou comece na lavoura e termine na Embrapa. Esse processo segmentado, como se fosse um conjunto de gavetas, que cada um usa um pouco quando quer, e que o cidadão tem que andar de porta em porta do órgão público para mendigar uma solução que ele precisa, está equivocado. Nós precisamos conjugar a palavra transversalidade. Isso significa dizer o seguinte, para cada política pública, tu põe no mesmo grupo todos os setores de governo que têm poder de construção desta política e oferece à cidadania. Não é ele que tem que estar fazendo audiência com engravatado, num gabinete, com casaco pendurado, cheio de pompa, marcando horário, dizendo que não atende. Não. Muito pelo contrário, nós temos que fazer o governo construir políticas públicas e oferecer para a solução como ferramenta de solução de vida. Para acontecer isso, pedimos ao Schwank e à Cristina, façam no final do ano um seminário, um encontro, uma conferência, onde reúna todos os secretários de agricultura de todos os municípios do Brasil. Todos os secretários de agricultura de todos os estados, todos os órgãos de pesquisa, Embrapa, todo o sistema TER, todos aqueles que têm relação com o nosso setor do sistema financeiro, e construam, num grande debate, uma política pública integral. Se a Embrapa entregar aos municípios 10% do que ela já tem pesquisado, a nossa produção pode aumentar em 20% a 30%. Tem gente morrendo de sede na beira da fonte. O que ela sabe não chega lá. Porque o pesquisador da Embrapa, por essa falta de exigência dinâmica, de colocar a pesquisa para a disposição da cidadania, ele é tão preconceituoso que se ele pudesse, quando ele sai de férias, ele leva o muro junto, que é para ficar do lado de dentro. É da natureza do pesquisador, ele quer conversar com outro pesquisador, porque essa linguagem é comum para eles. Conversar com um leigo para ele é uma coisa inaceitável, porque o cara vai falar de coisa óbvia que ele já está pesquisando há muito tempo. Acontece que eu preciso pegar aquilo que ele produziu como resultado da sua pesquisa e colocar na horta da Maria ou do José para ser solução de vida para essas pessoas. Isso não está construído. Em alguns estados, o sistema STER está indo para o saco, mandando não precisa mais. Então, não teremos extensão rural, não teremos extensão rural nem assistência técnica. Não teremos mais. Eu queria ver, Schwank, como seria o meu Rio Grande do Sul se naquelas porteiras não tivesse ouvido o rangido da alça da porteira quando entrou o técnico agrícola. Para polinizar, passando conhecimento de uma para outra família. Como seria a nossa agricultura se não tivesse a Emater? Se não tivesse assistência técnica, não tivesse extensão rural? No entanto, abandonamos completamente nossos órgãos de pesquisas estaduais. Praticamente fechado. Como se isso não tivesse problema. E aí, hoje, temos 2% do patrimônio genético das cultivares de grão. 2%! A Embrapa gasta bilhões de reais com a estrutura interna e temos 2% do cultivar de grão. A Argentina tem 40% do patrimônio genético do soja que produzimos. Mas a pesquisa não vale a pena. Para quê? Nem dá voto. Para que vão dar bola para isso? É? Vão fazer alguma coisa que tem umas florzinhas, umas firulas, porque isso dá voto, pelo amor de Deus. Botar em pesquisa, sei lá quando é que esse cara vai descobrir alguma coisa que me interessa. Tá? Então, a municipalidade, o município, é o pior prejudicado nesse processo, é porque é lá que não chega. Chega lá no município daquele do Nordeste, vê o cara passando fome, e aí depois tu vai ali e vê que naquela propriedade dele já instalaram por 20 vezes uma estrutura para produzir água. Mas nunca chegou lá. O Teotônio Vilela dizia, aí já com câncer quase morrendo, neste momento que eu estou aqui, tem 114 órgãos no Nordeste para resolver o problema da seca. Mas não tem nenhum procurando água. Não é um paradoxo uma coisa dessa? Não. Quem é que pode forçar essa barra para fazer acontecer no município? Que diabo é aquele negócio do caminhão que sai com a cisterna e a caixa, dá uma volta, cobra, volta para o mesmo... E ninguém de nós ficou sabendo? Como não? Com hoje, com toda a tecnologia que nós temos disponível, que é capaz de apropriar o território nacional por centímetros? Então eu queria que essa conferência acontecesse, e nós estamos acertando com a ministra e com o Schwank, com todo o ministério, para nós fazer uma grande conferência do agro, com os municípios no segundo semestre, para construir política pública. Queria concluir dizendo para vocês o seguinte. Estamos, Nascimento, da seguinte maneira. Um cidadão planta milho numa propriedade. Todo ano ele planta milho. Ele vai no banco tirar o dinheiro e o gerente do banco recebe ele como se estivesse prestando um grande favor. Eu estou aceitando esse Barnabé desse colono aí, senta aí, ó, senta aí, tá? Até vou te dar um cafezinho, vou dar um chimarrão, tá? E aí ele faz uma série de exigências, e o cara traz, ó, traz aqui o atestado de óbito do teu tetravô, me traz não sei mais o que do meio ambiente, me traz isso, mais aquilo, e coitado do cara com uma pasta embaixo do braço, mundo de papel, né, pra poder pegar um dinheiro. Aí ele cobra o juro que ele quer, o seguro do jeito que ele bem entende, e no final da história ele diz o seguinte, olha, moço, o senhor tem que trazer um projeto, um agrônomo, para poder sair o financiamento. Mas que projeto? Eu planto essa lavoura todo ano. Não, não, mas tem que trazer o projeto de um agrônomo. E quanto é que custa isso? 2% do valor do financiamento. Ah, mas é só isso? Não. Depois de chegar o projeto com este do agrônomo, tem que pagar 0,5% para o banco analisar o projeto. Mas, mano, eu planto 2 hectares de milho nessa propriedade há 20 anos, no mesmo lugar. Para que projeto? Sem assistência técnica, sem nada. Não, é uma exigência. Bom, pessoal, eu estou falando desse exemplo porque essa exigência passou para o custo da produção agrícola brasileira como se fosse fenômenos naturais, parece vento e chuva. Nós temos uma inflação de 3,5%, uma taxa Selic de 6,5% vai baixar. E o dinheiro chega no pequeno agricultor, não raro, por 12%, 13%, 14%. O cara compra um tratorzinho para pagar em 10 anos. Todo ano ele paga seguro. Todo ano. 200 e não sei quantos reais de seguro. Seguro para quê? Não, é que o senhor comprou, é obrigado a pagar o seguro. Não, não é obrigado, coisa nenhuma. Ele vai pagar 4 mil reais de seguro por um tratorzinho. Mas é como o vento e a chuva. E ele vai socando isso. Então, o custo de produção estabelecido para nós... E tem que mudar esse modelo, é de cima para baixo. O cidadão de todos os... O que financia, o que vende insumo, tudo que ele vende para nós, ele estabelece o preço pelo que ele acha que tu pode pagar. Não é pela margem de lucro que ele tem que ter. Então, uma mangueira de um trator que custa R$47 na Argentina, custa R$430 no Rio Grande do Sul. A mesma mangueira. A molécula de glifosato tem diferença lá e aqui. Mas a molécula não é a mesma? É. Esse produto tem aplicação internacional. Por que a diferença? Ele é cotado em dólar. Não. Mas aqui esses bobalhão brasileiro pode pagar um pouco mais, então eu soco deles um monte de... Paga a conta. E nós vamos ficando com as nossas margens cada vez mais apertadas. No Rio Grande do Sul, quebramos o produtor de arroz. Quebramos o produtor que quebra com o silo cheio. Ele produz o melhor quantidade, a maior produtividade no mundo, está lá. A melhor quantidade de grão inteiro, ele tem manejo, controle de praga, erva e praga, ele tem armazenamento, ele tem tudo. Mas quando ele colhe, quando ele vai vender o arroz, o preço de venda é menor que o custo. E ele quebrou com o silo cheio. Pensa que é só arroz? Não. A mesma coisa está acontecendo com soja agora. Quem nesse ano produzir soja e pagar arrendamento e vender a saca de soja e colher menos que 50 sacos por hectare, vai estar com problema. Se por acaso der uma coqueluche nos americanos e conversar com os chineses e comprar os 30 bi, no ano que vem nós vamos para R$56 a R$60 o saco de soja e nosso custo de produção vai ser maior do que o preço de venda. E nós vamos continuar assim? Tudo vai parecer vento e chuva, tudo é natural. Não, nós queremos uma planilha de custo no quadro e queremos tirar do meio de nós uma coisa chamada sócio oculto. Tem muita gente que nunca plantou e não colheu nada com a mão no meu bolso, tomando uma parte do dinheiro da minha lavoura. E isso não pode mais continuar. Ter uma inflação de 3,5% e um juro de 12% não é subsídio, é agiotagem. E nós não podemos conviver com isso. Então, é hora de dar um basta nesse processo. Nós queremos reconstruir a estrutura de cálculo do custo de produção das nossas lavouras. Nós queremos renda, renda, direito à renda. Se não tiver renda, o cidadão não fica no campo. Tá? Então, queria deixar para vocês um grande abraço, pedir que pegasse o Airod e orientasse para que nós tivéssemos essa grande conferência no segundo semestre, para nós discutir política agrícola de ponta a ponta, trazer para cá e exigir da Embrapa que coloque à nossa disposição toda a pesquisa que ela tem disponível, estabelecer uma outra estrutura do sistema TER para que tenha financiamento capaz de fazer extensão rural e assistência técnica chegar na nossa propriedade, parar com essa quantidade enorme de instituições concorrentes. Tem coisas que acontecem que é de rir, porque tu chega num departamento desse, tem 8 relatórios. Aí, por acaso, dá uma olhada no relatório, do DNUS, da Emater, da Secretaria da Agricultura, da outro, é tudo sobre o José, a mesma lavoura. Cada um fez um relatório daquela lavoura que eu tivesse feito um serviço. Mas é do mesmo. É mentira isto. Órgãos estão fazendo trabalho com dinheiro público de maneira cumulativa, muito mais produzindo relatório para dar satisfação, quando, na verdade, nós queremos que a política pública aconteça por um órgão só, mas que aconteça de verdade, não relatório. Nunca vi nascer um pé de couve em cima do relatório. Tá? Deixo, então, um abraço para vocês, desejo muito sucesso. O Brasil que saiu das urnas não legou para nós direito à vitória e derrota, mas nos deu o direito de um ambiente livre para consagrar definitivamente a dignidade e o direito à vitória de quem trabalha e produz. E esse é o Brasil que nós desejamos. Obrigado.